I'm turning today to Paul's letter to the Romans, chapter 10 and verse 14.
Abram comigo na carta de Paulo para Romanos, capítulo 10, versículo 14. Romanos, capítulo 10, versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como creram naquele de quem não ouviram? E como ouviram se não há quem pregue? E nosso título é As Responsabilidades do Evangelho. Bom, nós estamos aqui nesse versículo 14, no nosso estudo, nessa carta maravilhosa para Romanos. Você notará que eu passei por muitos dos outros versículos na parte aqui do capítulo 10, porque de alguma forma nós estamos lidando com eles de uma forma recente. Mas somos lembrados aqui no versículo 3, no problema de tantos dos filhos de Israel, sendo ignorantes da glória de Deus. Fala de procurar, eles estabeleceram a sua própria justiça e não sujeitaram a justiça de Deus. Isso é a justiça dada através de Cristo. E aí no versículo 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E é só, ele expiou por pecados no lugar de todos aqueles que confiam nele. Ele é o ponto final. Ele preenche, ele cumpre a lei da justiça para todo aquele que crê. E aqui no versículo 5, ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, a lei moral, o homem que fizer estas coisas viverá por ela. Então, a lei é ser humilde. E nós descobrimos que não podemos manter a nossa lei por causa dos nossos corações caídos, os padrões de Deus para a justiça. Então, somos humilhados, a gente fica humilde, a gente busca a mensagem da fé. E é o que Paulo refere-se aqui no versículo 6, quando ele usa essas palavras estranhas. Mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas, ele está referindo Moisés, no seu último sermão, registrado em Deuterônimo, capítulo 29, 30, e ele prega que grande alternativa de confiar na lei de Deus, a justiça que Deus dará gratuitamente, a justiça que é da fé, que fala-se dessa maneira. E aí ele procede. A referência aqui que temos diante de nós. Eu só estou te relembrando aqui como uma maneira de preparação. Quem crê nele, crê em fé, seja judeu ou gentil, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, porque não há diferença entre o judeu e o grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então, é repetido aqui também no versículo 13 e aí 14, que está diante de nós para considerarmos. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Este é como se fosse a pesquisa famosa do apóstolo Paulo. E o versículo 15 que segue é como se tivesse numa posição errada. Tudo que está expressado parece estar na ordem errada. Olha aqui no versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Esse seria o ponto final do processo da conversão. E aí, no fim, é o início de tudo. Versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz. Bem, o processo da conversão, esse é onde você começa. Você manda o pregador. A beleza, a maravilha do evangelho, a mensagem, isso está no início. E aí, no fim do versículo, como virão sem que preguem? E como que crerão se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, começamos mandando o pregador, sinaliza com a pessoa ouvindo, crendo e clamando ao Senhor. Então, por que que o apóstolo Paulo faz dessa maneira? Bom, existem muitas formas diferentes de responder essa pergunta, mas a mais óbvia é simplesmente que tem que ser de trás para frente, porque o apóstolo está operando de outra forma, não a forma que nós esperamos. O processo de salvação aqui, existe uma ordem que observaremos e buscaremos ao mesmo tempo. O que está no fim é a grande parte, o evangelho tem que ser colocado nas mãos dos pregadores, daquele cristão que testemunha. É a glória do evangelho. Algumas pessoas dizem que é mandar o pregador, mas com certeza é a glória do evangelho. E aqui temos no versículo 15, quão formoso são os pés daqueles que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. É uma expressão, claro, não estamos interessados nos formosos pés dos pregadores, mas a expressão, então, as pessoas apreciam, indica que é a grandeza da mensagem, a maravilha da mensagem. Então, tudo que está conectado com isso, mesmo o mensageiro é apreciado por aqueles que respondem à mensagem. Então, iniciamos no início do versículo 14, lembrando-nos que estamos indo de trás para frente. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? O fim do processo é o chamado. Mas consideremos antes, porque aparece aqui antes, no versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então chamarão? Como, pois, invocarão o chamado a Cristo? A Cristo para ajuda. E aprendemos que, esse sendo o fim do processo, clamar a Cristo, invocar a Cristo, que não é o suficiente só crer. Mas não é o suficiente só crer. Sim, crer é como se fizesse parte de todo chamado a Cristo. Crer, redenção, mas aqui Paulo está singularizando essas coisas. Creia, mas crer sozinho não é o suficiente, tem que ser expressado. Tem que ser expressado na invocação a Cristo. Temos que reconhecê-lo, temos que confessar que Ele é Senhor, temos que buscá-lo e dizer, apelar, rogar. Pedimos por um número de coisas ao mesmo tempo. Pedimos pelo perdão de pecados. Existem algumas pessoas que dizem não. Crer em Cristo quer dizer só crer, mais nada. Não traz a condição de arrependimento. Claro que não. O propósito de Cristo é nos libertar dos nossos pecados. Ele pregou perdão e remissão de pecados. Como você pode crer em Cristo sem ao mesmo tempo ter a consciência de que você necessita dele para perdão? Ele te salva dos seus pecados. Ele é um Senhor perdoador. Então você é chamado para se arrepender dos seus pecados. Então é colocado junto com a fé, com a graça. Arrependimento, isso traz vida, é tudo uma coisa só. Então, clamando, invocando a Ele, rogando perdão, rogando salvação, rogando comunhão. Bem, eu não quero complicar. Entregando sua vida a Ele, rogando para que Ele governe a sua vida. rogando que ele te dê o céu. Inteligentemente, rogando todas essas coisas. E é esse o resultado. Crer sem confessá-lo, sem invocá-lo, sem dependê-lo, sem dizer que você depende dele, expressando o seu amor para ele, sua necessidade e seu arrependimento. Você deve fazer essas coisas. Esse é o fim do processo, mas aqui o apóstolo, pelo motivo que eu expliquei, menciona primeiro. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Invocar, invocá-lo, é a expressão necessária de uma crença. Existe alguém aqui que crê em Cristo? Você crê que Ele é o Senhor de todos? Segunda pessoa da Santa Trindade, com o Pai, que veio do céu para a terra, para sofrer numa agonia que não dá para descrever, para pagar a punição dos seus pecados, de todos aqueles que buscarão Ele, dependerão dEle. Você acredita nisso, mas você nunca buscou Ele. Você nunca foi e rogou arrependimento, entregou a sua vida a Ele. Então, existe aqui uma invocação, um chamado. Você deve clamar a Cristo. Algo dentro de você. Talvez você nunca tenha entregado o seu coração, nunca confessou os seus pecados. Então, existe o chamado. Aqueles que invocam o nome do Senhor serão salvos. Como então? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Bem, para poder interagir com Deus, você deve crer. E existem algumas pessoas, talvez muitas pessoas, que invocaram o Senhor sem crer. Você não entendeu o que você estava fazendo. Não existe o desejo pelo perdão. Não existe o desejo para transformação. Para Deus operar em seu coração e te mudar e te dar uma nova natureza, uma nova vida. Você não entendeu isso. Não existiu desejo para ter união com Cristo, para que você caminhe com Ele, para que você entregue a sua vida a Ele, para que você honre Ele, busque a ajuda dEle e viva uma vida de justiça diante dEle. Você não creu nessas coisas. Você não creu que essas coisas foi o que Cristo adquiriu para pecadores necessitados. Então, você invocou a Ele, talvez em desespero, talvez numa hora de doença, ou uma pressão que você está vivendo na sua vida. Mas você não creu completamente, você não entendeu o que você tinha que fazer. Então, você invocou de uma forma vaga. Invocamos a Ele porque cremos nele. Percebemos o que Ele fez, para que Ele veio. Percebemos que Ele é aquele que nós necessitamos, que Ele é o único Salvador. E temos que clamar a Ele, invocar a Ele, só a Ele. Ele é o único que pode nos mudar. Ele é a nossa esperança única para o céu e para a vida eterna. Então, essas duas coisas, o apóstolo Paulo mencionou. Como o invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram? Bem, agora existe algo para ser dito dessas palavras que temos diante de nós. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram, e como creram naquele de quem não ouviram? A tradução que temos diante de nós é legítima e correta, como crerão naquele de quem não ouviram. Mas questionamos se teria que ser dessa maneira, como creram naquele de quem não ouviram. O que diríamos é, essa é a tradução que nós temos, algumas traduzem diferente. De quem não ouviram. Porém, algumas traduções, elas adicionam uma palavra a mais. Por exemplo, eles dizem, nós temos naquele de quem não ouviram. E você diria, de um pregador, por exemplo. Eles não ouvem a Cristo, claro, eles ouvem um pregador falando dele. Sim, mas o original não tem o D que nós temos aqui na nossa Bíblia, por exemplo, em português. É como se Cristo falasse no pregador. É a sua voz que é o que nos realmente interessa. Bem, tiramos as palavras da maneira que elas estão aqui. Algumas Bíblias, como eu mencionei, não têm o D, mas outras sim. Naquele quem não ouviram. Sem ouvirem sobre ele. Talvez pessoas ouviram de Cristo. Isso é verdade de muitos, mas eles só ouviram dele como um homem. Nunca ocorreu a eles. Ou eles rejeitaram a realidade de que ele é Deus encarnado, de que ele é Deus que veio para esse mundo em um corpo humano, com uma personalidade humana, caminhou na terra. O homem Deus, eles não aceitam isso, eles não entendem. Então você não pode crer se você não perceber que ele é Deus, a eterna segunda pessoa da Santa Trindade. Você não pode acreditar em Cristo para ser salvo se você pensa como muitos pensam. Sim, Cristo é Deus, mas ele veio para ser um exemplo somente de como devemos viver, ou uma manifestação do amor de Deus e quão pronto ele está para interagir conosco. Muitas pessoas não pensam mais nada de Cristo, só isso. E sim, ele é Deus, mas ele veio para dar um exemplo de como devemos viver e para nos dar uma revelação do amor de Deus. Para homens e mulheres perdidos, você não pode ser salvo se você só acredita nisso sobre Cristo. Você tem que acreditar que ele não é só divino, mas que ele veio para salvar. Ele veio para fazer uma expiação, para ser um substituto daqueles que seriam salvos, para tomar a punição deles nele. Sim, ele tem que ser divino. Ele é que dá a vida. Esse é o único caminho da salvação. Você tem que crer no poder dele, na sua promessa de salvar todos aqueles que virão a ele. Agora você olha a ordem. Como, pois, invocarão a ele? Você deve invocá-lo naquele que não creram. E como crerão naquele de que não ouviram? Você deve ouvir a verdade. É por isso que é tão importante espalhar, declarar, proclamar. Mas olhemos aqui para o versículo. Como é realmente no grego? Como devemos crer naquele de quem não ouviram? Tem versões americanas mais antigas que têm a tradução um pouco diferente. São diferentes das traduções, por exemplo, inglesas e mesmo essa em português que temos diante de nós. Mas olhemos sem o de quem, e aí a mensagem vem à vida. Você precisa ouvir ele. O problema com os israelitas, ou a maioria deles, na época de Moisés, é que eles não podiam ouvir ele. Eles ouviam sobre ele, Moisés falava sobre ele, eles ouviam sobre graça, Deuterônimo 29, 30, tem exemplos. As palavras de Deus para Abraão, para Jacó também, para todos eles. Graça, perdão, misericórdia, a necessidade de vir a Deus por fé, mas eles nunca ouviram o chamado, o invocado de Cristo. Eles nunca compreenderam redenção pessoal. Então, com nós é a mesma coisa. Você ouviu sobre Cristo? Você sabe de Cristo? Talvez você é um jovem, você cresceu na igreja, você ouviu essas coisas sendo pregadas, o desafio foi feito, o apelo, o chamado no seu coração, mas você nunca ouviu como se fosse de Cristo. Os hinos antigos têm. Você conhece um hino de Jonathan, pregador antigo? Ouça a voz do amor e misericórdia que fala alto da cruz do Calvário. Você achava que isso era só uma poesia? Não. Ele sabia o que ele estava escrevendo. Ouça a voz de misericórdia e amor. Deus fala com o seu coração no Evangelho. Outros hinos também dizem a mesma coisa. Eu ouvi a voz de Jesus dizer: vinde a mim e descanse. Eu ouvi a voz de Jesus dizendo: aqui eu dou a água viva para aqueles que têm sede. Venham, bebam e vivam. É o que o versículo está se referindo aqui. Eles nunca ouviram a voz de Deus, a voz de Cristo. Eles nunca ouviram, quando o evangelho é pregado, a voz de compaixão. Como as pessoas dizem, eu vim, como ele diz, eu vim do céu para a terra, para morrer na cruz do Calvário, por um pecador como você. Eu vim para remir um pecador como você. Eu venho para tocar os corações daqueles que clamam o meu nome, e eu vou mudá-los e fazê-los meus, trazê-los para mim. Você ouviu o chamado de Cristo? Será que nunca te moveu? Aquele que vem a mim, eu não vou rejeitá-lo. As promessas de Cristo. E você nunca respondeu: ah, eu ouço essa voz de bem-vindo que me chama, Senhor, para ti. É pessoal. Quando você escuta o evangelho, quando você diz a si mesmo: eu sou um pecador, eu sou aquele para quem ele está pregando, eu sou aquele que precisa de salvação, eu sou aquele que Cristo ama, salva e perdoa. Ele fala com uma pessoa como eu. Então, lemos a mensagem. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? De quem não ouviram? Ah, queridos amigos, eu estarei aqui hoje no culto evangelístico. Teremos também a escola dominical. Serão aqueles nesse dia que ouvirão não só de Cristo ou sobre Ele, mas ouvirão Ele e perceberão. Isso é pessoal. E o Filho de Deus eterno, aquele por quem todas as coisas são criadas, venho para ser um salvador para indivíduos. Meu salvador, seu salvador. Precisamos perceber, entender isso, para que podemos realmente crer e clamar a Ele. Como, pois, invocarão? Como, pois, crerão? E como ouvirão, se não há quem pregue? Como ouvirão, se não há quem pregue? Instrumentalidade humana tem que ser declarado. Inclui testemunhos pessoais, mas a palavra para pregação se refere àqueles que chamam, eleva sua voz para que mais e mais pessoas ouçam a mensagem com autoridade. Ele vem e ele coloca sua voz de uma forma de persuasir e apelar com redenção. Ele ele prega os sentimentos da redenção. Ele busca comunicar o coração de Deus, a voz de Cristo, o amor de Deus. Ele prega, como eu disse, para persuadir. Ele não só diz os fatos, mas ele demonstra para as pessoas, ele mostra essas coisas. Ele faz com uma urgência, de uma forma, com apelo, com direção. Ele faz de uma forma clara, não usando só termos teológicos difíceis de entender. Ele é o pregador e ele tem que fazer tudo isso. Não é para ele confundir aqueles que escutam a mensagem. Não, não existe entretenimento numa plataforma para confundir aqueles que escutam a mensagem que vai mover o coração, que vai mudar o pensamento daqueles que escutam. A mensagem não pode contradizer com o mundo. E se ele se veste como uma pessoa do mundo, se ele performa ou se ele se comporta como uma celebridade, ele está pregando duas mensagens ao mesmo tempo. Se ele está cantando músicas que são idênticas aos tons e as letras do mundo, você está dizendo duas coisas ao mesmo tempo. Você precisa de Cristo. Você precisa da morte expiatória de Cristo. Você precisa de arrependimento, fé e uma nova vida. E ao mesmo tempo, você pode ter o mundo e tudo que vem com o mundo. E as pessoas que escutam vão escutar uma mensagem de confusão. Eu preciso de Cristo e posso ter o mundo também. E é isso que está passando por todo mundo nos dias de hoje. Muitas igrejas que erram profundamente. O mundo e o evangelho estão misturados. E no fim de tudo isso, é uma mensagem que desvia as pessoas. Você não pode ter tudo do mundo e aí estar no meio disso e crer que você se relaciona com o evangelho. Não pode ser feito. É contra a escritura. É contra a lei. Não, não existe lugar para a escritura. Nunca foi dessa maneira. Então, queridos amigos, o pregador deve pregar a palavra. Sim, ele deve pregar a palavra. Ele deve dar os avisos. Existem, eles são os comandos de Cristo. E todo o amor também. Tudo que o evangelho oferece. Todos os passos estão aqui. E aí tem a responsabilidade humana de pregar também. Então, invocar o nome do Senhor é vital. Crer nele também é vital. Ouvir o seu chamado e a sua voz é vital. Pregar, explicar é muito importante. Mas também aqui no versículo 15, como pregarão se não foram enviados? Enviados por Deus? Os pregadores são mandados por Deus, eles devem ter o chamado de Deus em seu coração, o fardo de Deus em sua casa, apóstolos em primeiro lugar. Mas os apóstolos não estão aqui mais. Então, pregadores são chamados para pregarem. Não existem exemplos assim na Bíblia. Me encontre um pregador rico. Eles não são chamados para ser ricos. Eles não são chamados para serem pregadores que fazem o que eles querem. Eles não são chamados para ter fama. Fama pessoal, e agir como se fossem celebridades. Eles não são chamados para ter uma vida fácil, não. Durante a jornada da vida, eles são chamados para pregar Cristo, encorajar, ensinar o povo de Deus, se preocupar e cuidar com o povo de Deus. Existiram períodos na história onde pregadores não foram rejeitados, mas eles são rejeitados muitas vezes. Mas muitas vezes aplaudidos. Bom, tem que tomar cuidado. Aqueles que são aplaudidos nunca faz muito bem a eles. As coisas são confortáveis por um tempo, mas depois isso arruína eles. Queridos amigos, não somos chamados para ser aplaudidos, mas para ser rejeitados às vezes. Eles são chamados para proclamar a palavra de Deus, seguir as regras de Deus. Eu ouvi alguém dizer, eu escuto na internet, há uma mulher que prega. Você? Escuta? É chamada por Deus? Não de acordo com a Escritura? Mulheres não são chamadas para pregar? Será que ela foi chamada por uma igreja? Não, a maioria das mulheres que pregam, elas fazem por vontade própria. Não são chamados por Deus também, eu diria. Ah, mas eu gosto de ouvir. Sim, mas se essa mulher está completamente errada, pensando que ela foi chamada por Deus e ela não deve fazer isso, você percebe que isso também aplica-se a ti. Você não devia estar ouvindo. Deus não diz. É errado para uma mulher ser pregadora, mas tudo bem, você pode ouvir. Não, se ela está errada, você também está desobedecendo a lei, desobedecendo a Deus. Bom, eu não quero mudar o assunto do que estamos aprendendo hoje, mas temos que ser chamados por Deus de acordo com as suas regras. É muito importante. Como pregarão se não são enviados pela igreja? Mas movendo a conclusão aqui no versículo 15. Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Livro de Isaías, capítulo 22, versículo 7. A referência é para... Existirá um futuro de cativos por Isaías. O povo de Deus irá para a Babilônia. Serão cativeiros. E aí, depois de um tempo, virá liberdade. E o povo de Deus estará livre para ir para casa. E a mensagem, alguns interpretam Isaías 52 como na época de Babilônia, eles diziam que eles podiam ir para casa, outros dizem não. Isaías os vê como eles estivessem indo a uma montanha, Jerusalém, e dizendo as pessoas estão vindo. Bom, de um jeito ou de outro. Os mensageiros estão proclamando liberdade. Só uma minoria de pessoas nunca retornaram daquele império para a terra de Deus. Mas, de qualquer jeito, aqui está a mensageira. A declaração foi feita. Somos livres para retornar. Ah, tão maravilhoso, com grande felicidade. Porque ele dá tão grande felicidade que os pés do mensageiro proclamando essa liberdade é algo inspirador, que deu alegria, maravilha. Ah, isso tudo é para ilustrar a glória da mensagem. E o apóstolo Paulo diz algo similar. Ele sofria de uma doença nos olhos e ele escrevia a uma mensagem. Você tiraria os seus próprios olhos e dariam a eles. E eu proclamo o evangelho a ti. Eles estavam felizes. E você pensava, você achava, você estava tão feliz que você até achava que o mensageiro era maravilhoso. Isso acontece quando ouvimos a voz de Cristo e nós buscamos a Ele, o Evangelho para nós naquele momento. A mensagem mais maravilhosa, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho, a reconciliação com Deus, o Evangelho, trazem alegres novas de boas coisas, é tão maravilhoso, é a mensagem mais maravilhosa que existe. Não existe nenhuma outra mensagem, ideologia, nada para ser comparado com o Evangelho, para sermos guiados. Que Deus, inimigos de Deus, pecadores, vão ser perdoados e que Deus em Cristo tira a punição devido a eles. É a mensagem mais livre que existe. Ela vem para nós sem merecermos e ela é poderosa. Porque muda, ela muda a sua vida, a pregação do Evangelho, onde as pessoas veem a Cristo e a sua natureza é mudada. Aquelas pessoas difíceis se tornam uma pessoa mais fácil, aquelas que são hostis se tornam uma pessoa gentil, e aquele que é orgulhoso e que não quer aprender passam a ser aqueles que são humildes e querem aprender da palavra de Deus, entregando-se à autoridade da palavra de Deus. O Evangelho é a mensagem mais gloriosa, mais poderosa. Ela te transforma, ela te faz uma pessoa de influência. Você se torna uma mulher, um homem de oração. Deus, antes da fundação do mundo, ele determina a salvação de certas pessoas, tomando em conta mesmo a oração do seu povo. Quem poderia ter mais influência do que isso? Para prevalecer com Deus, antes do início do mundo, Deus, ele escuta as nossas orações. Que instrumentalidade fazer coisas na vida, espiritualmente, que tem consequências eternas e resultados eternos. Não existe nada para ser comparado com o Evangelho. Segurança, as suas promessas, consolação, aqui está. Quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Aqui está o evangelho. Nós entendemos o Evangelho, compreendemos, tomamos responsabilidade, fazemos nosso dever como pessoas de Deus promover o Evangelho para ajudar os mensageiros, para orar na igreja que todos os mensageiros irão e farão tudo o que eles podem, ser pessoas preparadas para a proclamação da palavra, porque gloriamos no Evangelho, nos move tanto, nos toca tão profundamente, somos agradecidas em nossa vida, que somos movidos para promover, para espalhar o Evangelho. E os pregadores pregam, as pessoas ouvem e as pessoas creem a verdade em Cristo, eles invocam o nome dele, invocam a ele e ele os transforma e os mudam. Então esse é o processo nessa forma diferente, como se fosse de trás para frente. Temos então aqui no versículo 14, eu leio: como pois invocarão aquele em quem não creram? E como creram naquele de quem não ouviram? E como ouviram, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito? Como não podemos enviar? Quando provamos e sentimos as maravilhas do amor do Evangelho, do amor de Cristo, que é a nossa maior prioridade. Ah, queridos amigos, bem, como eu disse antes, talvez alguns de vocês aqui, que vocês não escutem o pregador, só uma expressão humana dessas coisas, mas que você escute a voz de Cristo. Eu sofri e morri por um pecador como você. Eu sofri e morri para trazer homens e mulheres para mim. e para a vida eterna e para a glória, que você escute de uma forma pessoal, profundamente na sua alma, e que você creia nele. E aí você será, você invocará a ele verdadeiramente.